deixei você. Fui chorando de saudade. Novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço.
Os maiores sucessos de todos os tempos, você ouve aqui na Rádio Metrópolis. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa tarde para você que segue na companhia aqui da Rádio Metrópolis. Vamos começar o nosso Giro da Tarde dessa quinta-feira, acompanhando você que sai da Ceilândia nesse momento e não encontra dificuldades através da Avenida Hélio Prates e Avenida Elmo Cerejo. Observando aqui o nosso mapa de velocidade, tem trecho de lentidão na chegada ao centro de Taguatinga pela Comercial Norte. Nesse ponto, o motorista tem como rota alternativa seguir pelo Pistão Norte com melhor fluidez. Consórcio Embracon, seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 12h57.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo.
Bom dia, Lucão. Bom dia, Serrado.
Bom dia.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã.
Metrópolis Rádio Show. Te espero. Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva. Rádio Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. A Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. É neste domingo às 5 da tarde na Arena Mané Garrincha. Patrocínio Sesc DF. Ingressos em Ticket and Go. Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Bem-vindos ao Tarde Metrópolis, meus amores, nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Julie.
Boa tarde, meu.
Boa tarde, Bob.
Boa tarde, Kátia Maranhão.
Um dia tão bonito, tá, né? Tão bonito. Nessa quinta-feira, 9 de julho. Hora de quê? Destaques? Você não quer começar os destaques? Porque eu sei que você está trazendo duas coisas hoje a mais do que a gente colocou até agora.
Temos aqui um destaque. Lembra que a gente repercutiu algumas semanas, ou se eu não me engano, semana passada, em relação àquela história do filho de Gilmar Mendes?
Sim, duas semanas atrás.
Tocando ali na seleção brasileira de uma maneira diferente.
Ele comentou, né? Ele quis aparecer.
E aí falou que, olha, o Neymar tá lá por minha causa, tá? Eu tenho uns amigos ali da CBF. Bom, diante disso, o candidato à presidência da República, Romeu Zema, ele fez um vídeo falando sobre essa questão do filho do Gilmar Mendes, sobre algumas figuras do STF. Vamos acompanhar essa sonora só para que o nosso ouvinte possa entender para onde vai essa questão do filho do Gilmar Mendes se envolvendo na CBF. Vamos lá.
A CBF não vai prestar contas para você da eliminação. Ela presta contas para cá, ó, para Brasília. E eu te conto quem é que está por trás disso. Você nunca votou nele, ele não tem cargo na CBF, não tem mandato, não tem voto, mas manda. O nome dele é Francisco. Filho de quem? Do Gilmar Mendes. Foi o instituto da família dele que fechou o contrato com a CBF para prestar cursos e ainda fica com 84% da receita. E foi ele quem se gabou com todas as letras. Quem convocou o Neymar fui eu. E quando a CBF quase caiu, quem é que salvou a cúpula dela lá no Supremo? O pai dele, o ministro Gilmar Mendes. Para com tudo e pensa no tamanho disso. Se a mão do STF chega até a escalação da seleção, aonde mais que ela chega que você não está vendo? Na sua conta de luz, na sua liberdade, no preço da sua vida. Esse, infelizmente, é o Brasil dos intocáveis.
Olha, isso aí é um escândalo grande. Isso aí vai ter uma repercussão enorme.
Exatamente.
Daqui pra frente. Interessante,
começou aqui com a gente,
quando você falou há duas semanas atrás, a gente até discutiu isso, até num tom jocoso, que isso não deveria, mas a gente brincou com isso, né? Onde é que isso vai parar e tal? E agora tá aí, olha, virou escândalo.
Lá no Congresso.
Nossa Senhora.
Bom,
vamos ajustar?
Vamos lá.
E depois você vai trazer aquele outro tema.
Tem um outro tema também. Só dando um spoiler pro nosso ouvinte. Algumas atualizações em relação àqueles desmandos, ou seja, aquele roubo, né? Nem desmando.
Sim, roubo.
Aquele roubo
do INSS
que atingiu também os índios. Os indígenas tiveram seus prejuízos também.
Olha, se vocês estiverem com pressa, dá uma chegadinha lá no portal Metrópolis, que vocês vão saber, como diz Julie, é babado.
Muito.
Babado. Bom, destaques agora.
Agora.
Não é? Senado vai debater transferência de mulheres trans para presídio feminino do Distrito Federal.
E mulheres viram prioridade nas estratégias dos pré-candidatos ao Planalto.
Entenderam, né? Já entenderam, né? Declaração de promotora sobre oração divide opiniões sobre intolerância religiosa.
Vamos falar também do silêncio do Ministério da Cultura, que leva o Ministério Público Federal a abrir um inquérito sobre pagamentos de cachê para a ministra. E nós repercutimos aqui também.
Na época, isso foi em fevereiro.
Foi,
não é? Justiça brasileira manda soltar pessoas investigadas pelos Estados Unidos por elo com PCC. Ué?
Ué? Esse é o Brasil.
meu Deus. Bom, tema da tarde, Bob.
Tema extremamente polêmico. Vamos falar sobre essa história do Senado que vai debater a transferência de mulheres trans para o presídio feminino do DF. Ou seja, mulheres trans dentro da colmeia.
Ué, mas já não era assim, não?
Não.
Ué, mas a mulher é trans, é mulher.
Vamos começar
o debate. Julie, nós contra Bob.
Hoje fica caladinha que eu não tenho
dinheiro pra pagar o advogado.
Não, mas tudo bem, é o primário.
Não quero perder.
Deixa eu te falar um negócio. Se os envolvidos aqui têm um elo com o PCC, tão liberdade, meu amiguinho.
Imagina. Mas a gente, meros mortais, é isso.
Mas a justiça é assim.
Bom, vamos lá, gente. Bora. Então é isso. O que vocês acham dessa transferência de mulheres trans para a colmeia aqui em Brasília? né, que o Senado vai debater agora. Você pode mandar a sua opinião, enviar sua opinião para 82201041, que está valendo.
Está valendo o par de convites para o Escurinho do Cinema e o boné da Rádio Metrópolis. Lembrando que mulheres trans no presídio feminino, vai ter neném.
Ué, Bob, se tiver, teve, ué.
Ah, mas então por que não libera logo pro homem e mulher usar a mesma cela?
Eu acho legal.
É, pois é. Vai nascer. E quem que vai pagar essa conta dos nenéns?
Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Então, segundo o Bob, vai ter neném.
Vai ter neném.
O Senado vai debater transferência de mulheres trans para presídio feminino do DF. Olha, Bob, antes da gente começar, eu faço só uma ressalva.
Bom.
Muitas mulheres trans são agredidas no presídio masculino, tá?
Exatamente.
São agredidas. A gente começa por aí. Então, vamos lá.
Mas são homens.
Não, não são homens, são mulheres.
Se travestem como mulheres, mas são homens biologicamente.
Nem
vamos
sempre
seguir.
Transverte.
Vamos seguir aqui, no final
nem
a gente briga. Vamos seguir aqui pro final a gente brigar.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado decidiu ampliar a discussão sobre as transferências para a penitenciária feminina do Distrito Federal. O colegiado aprovou o pedido apresentado por Damares Alves, Republicanos do Distrito Federal, para promover uma audiência pública sobre o caso após relatos encaminhados por representantes da sociedade civil apontarem que pessoas do sexo masculino que se identificam como mulheres, incluindo condenados por crimes graves, teriam sido encaminhadas para a unidade. A data da audiência ainda será definida.
Kátia, durante esse debate, devem ser ouvidos representantes da direção da Colmeia, da vara de execuções penais do Distrito Federal e também da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do DF, da Secretaria Nacional de Políticas Penais e entidades da sociedade civil, ou seja, um colegiado completo para que seja definido de fato o que é viável ou não. A intenção é esclarecer quais os critérios jurídicos e administrativos foram adotados para autorizar as transferências, além de apresentar informações sobre os procedimentos utilizados pelo sistema prisional.
E segundo a senadora Damares, a audiência também servirá para discutir possíveis mudanças na legislação e em políticas públicas relacionadas ao tema. A parlamentar defende que o debate pode resultar em medidas, poderia resultar em medidas que reforcem regras sobre a separação por sexo no sistema penitenciário brasileiro. Ganhou repercussão após denúncias divulgadas pela imprensa sobre supostos casos de homens cisgêneros que estariam simulando identidade de gênero para conseguir transferência para a penitenciária feminina do Distrito Federal. Mas, ô Bob, no presídio lá, na Papuda, não tem um lugar que é só para prisioneiros, para pessoas que cometeram crimes graves? Na Colmeia não tem? Não tem essa separação?
Mas então, nem toda mulher trans vai presa por crimes graves. E essa é a questão.
Sim, mas se é o caso, não teria um local especial para essa pessoa que cometeu um crime grave?
Não, isso em todos os casos, teoricamente, precisa ter.
Agora, já não é hora da sociedade discutir, porque a gente vê hoje que é o seguinte, na sociedade, a gente já entende e, graças a Deus, muita gente aceita a mulher e o homem trans. Então, não seria o momento de criar um local para essas pessoas também?
Bom, a questão é uma só, saúde. A questão é uma só. A mulher trans, né? A mulher trans vai para um presídio feminino, ela vai procurar se relacionar com alguém. A mulher trans, querendo ou não, ela vai se relacionar com alguém, isso pode causar algum tipo de problema em relação à gravidez, como foi dito aqui, homens cis, né, homens héteros, se passando por mulheres trans, para quê? Para ir pro presídio feminino e aproveitar esse...
Mas aí teria uma banca para observar o comportamento dessas pessoas e saber se realmente elas estão na categoria trans.
Agora me tira uma dúvida aqui, vamos começar a nossa briga.
Porque é verdade que uma detenta engravidou de uma mulher trans?
Sim, verdade. Sim, verdade. Eu posso pegar até esses dados para você.
Sim.
Agora, uma mulher trans, num presídio feminino, ela pega uma mulher mesmo, de verdade, vai lá, bateu, espancou. E aí, é uma agressão de mulher para mulher ou é um homem batendo numa mulher? Tendo em vista que, biologicamente, a mulher trans é um homem.
Sim, meu bem. É que as mulheres trans que eu conheço são mulheres muito bem educadas e não são violentas.
É, infelizmente,
por que que eu tô levando isso muito a sério? Não tô entrando nem na brincadeira que a gente faz aqui sempre de brigar. É porque eu acho, sim, que essas pessoas têm tantos direitos e no sistema carcerário deveriam ter também, sabe, de ter um espaço para eles. Para que essas coisas como gravidez indesejada ou mesmo violência com seus pares, sim, não aconteça de uma maneira comum, eu diria.
É, isso também poderia muito bem juntar todas as mulheres e se revoltar contra as mulheres trans
ou vice-versa. Sim, mas brigas existem no sistema carcerário, não tem jeito.
Mas você há de convir comigo que a gente já vive numa população onde o homem e a mulher são inimigos, entre aspas, inimigos.
É, isso é para você. Você, né,
não. É verdade.
Bom, mas vamos lá. Essa é uma questão muito séria e uma discussão social muito séria. Sim. Né? Tem que existir uma política pública para esse grupo específico, homens e mulheres trans. E também no sistema carcerário. É isso, eu tô querendo bom senso. Hoje é uma questão de bom senso.
É os nossos ouvintes que vão participar aqui no nosso MetroZap 8220-1041. Por gentileza, o nosso objetivo com esse debate não é diminuir,
não é
xingar, não é falar de maneira pejorativa, mas sim de levantar esse debate, essa discussão, para saber o que você pensa diante disso.
Exatamente. Bom, agora 3:14. Aqui é um outro tema bastante preocupante hoje, porque nós o tempo todo, Bob, percebemos que intolerância religiosa nos ambientes. Então, nós vimos de ontem para hoje que um local de Umbanda, um centro de Umbanda, no Rio Grande do Sul, foi invadido por policiais militares. E é uma questão de intolerância religiosa dentro das instituições, nesse caso. Em Minas Gerais, um pastor foi tirado à força pela polícia, também porque invadiu um centro de Umbanda. Gente, está errado. Isso está errado. É, todo mundo tem o direito de expressar a sua fé. Isso é uma liberdade do cidadão. Porém, o país é laico. Será que não dá para conciliar essa liberdade de expressão com um ambiente institucional? Ou seja, no ambiente institucional, você acha que deveria ter, Bob, que alguém pode chegar lá e começar, como eu rezo, como católica. Sim. Mas eu não chego num local dentro do Congresso, ou no Ministério, ou em qualquer instituição pública, e começo uma palestra com uma oração católica, por exemplo.
É aquela história, né, Kátia? Muito se diz, o Estado é laico, mas as pessoas confundem essa história de Estado laico com o Estado ateu. E o significado do Estado laico não é um Estado ateu, é um Estado que permite todas as crenças, todos os credos.
Mas a manifestação num local institucional pode interferir no direito do outro, que não está disposto a isso. Então você tem a liberdade, a liberdade de mostrar a sua fé, mas não necessariamente em ambientes institucionais.
É.
Então, por que a gente está falando isso, né? Durante um evento promovido pela Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, e veja bem, isso aconteceu num evento para ex e conselheiros tutelares. Uhum. Gente, a gente está falando de crianças e adolescentes aí, tá? É, esse evento foi em parceria com os conselhos tutelares de Duque de Caxias e a regional da Baixada Fluminense. Elaine Rodrigues afirmou que foi assolada. É. Porque assolapado foi, quem foi que falou isso outro dia? Por uma oração evangélica feita na abertura da cerimônia.
Tá, e assim, ela criou-se toda uma história diante de algo que é muito simples, né? Pode ser conversado isso antes. E se aconteceu, eu acho que, penso eu que falar de Deus não ofende ninguém.
Não. Depende. Não, não. Você está num evento público.
É, professar. Institucional. Professar, a gente está entrando num mérito onde professar a sua fé virou um crime, praticamente.
Não.
Ué, agora, por exemplo.
Você pode fazer isso na sua casa,
você pode
com
fazer
seus
na
amigos,
sua casa,
com a sua própria religião, mas ninguém é obrigado a aguentar ou esperar a sua religião.
Mas se acontecer, o direito de um não acaba quando começa o do outro?
Então, no caso, posso fazer uma defumação aqui na rádio.
A Constituição defende você expressar a sua fé.
Mas a Constituição defende que o Estado seja laico e que nas instituições públicas você não faz. Tanto que, tanto no Congresso quanto nos ministérios, na hora do almoço, evangélicos saem para fazer suas orações ali, fazem rodas de oração. Ok, mas eles não fazem isso dentro dos seus gabinetes, por exemplo, a não ser a bancada evangélica.
Agora, agir como uma ofensa extrema, como essa promotora agiu, é coisa de louco.
Vamos ouvir.
Vamos lá, para o nosso ouvinte entender.
Se ela for satanista, gente,
vamos lá.
É um problema.
No início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. Eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isso é inconstitucional.
Inconstitucional. É inconstitucional.
Não é.
Ao final da mensagem que foi tomada, eu mandei uma mensagem para Silvia, eu falei que se não estivesse coração, o Ministério Público iria se retirar. Mas sou. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. A senhora já teve essa oportunidade de falar. E agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar nesse local, de ocupar esse espaço. E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que é simulado como representante de uma associação.
Acho que tá bom. Acho que tá bom.
Tá bom.
Pois é, aí continuando esse discurso, Bob, a gente tem que separar, sim.
Tá.
É direito do cidadão expressar a sua fé. Ok. Mas não dá para conciliar e falar, olha, nesse ambiente público, como disse a promotora do Ministério Público, não é local para você levantar, no caso, uma bandeira política através da sua fé, porque isso a gente discute muito no Brasil hoje.
Mas muita gente fala da fé sem uma intenção política e sim para abençoar aquele ato, enfim, né?
A gente não ouviu a oração da moça, né? Porque incomodou as pessoas.
Se te incomoda, o que você sai? Você faz? Você não sai?
Não, mas a promotora do Ministério Público não tinha que sair do evento.
Existe todo um rito.
É falta de educação da pessoa que fez oração.
Quem criou esse? Então, assim, eu não entendo uma população onde acha tudo muito simples, aquelas dancinhas das crianças, acha tudo muito bonito.
Não confunde alhos com galhos.
Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Acha tudo normal, é tudo normalizado. E quando uma pessoa faz uma oração, isso é uma ofensa mortal, assim como ela falou que, isso não está na Constituição. Ela, como uma promotora da República, ela deveria saber que isso sim está na Constituição. Tanto que eu tive aqui um trabalho para achar, encontrei, tá aqui no nosso texto.
Sim, mas você não pegou a passagem da oração e que ela deixou. Ela falou, olha, eu procurei falar. E agora é a minha vez de falar. Mas é isso, Bob. As pessoas precisam se educar para aprender que certos espaços são reservados para outro tipo de conversa, principalmente quando o espaço é público, institucional. Quando você quer usar a sua fé para alguma coisa, que seja na sua casa, no seu íntimo ou no seu templo. Eu sinto muito, por exemplo, eu sou contra a bancada evangélica. Sou contra.
Normal.
Eu sou contra.
É normal.
Entendeu?
É normal, ninguém.
Porque
ninguém...
o Estado, em primeiro lugar, o Estado brasileiro é laico.
É laico, não é ateu. Então, bancada evangélica não está fora do contexto de ser laico.
Mas, inclusive, já que a gente está falando isso, teve uma galera da Umbanda, né, das coisas afros ali, que colocou a imagem de Zé Pilintra. Foi um arruaça dentro daquele, daquele congresso.
Eles não, os evangélicos então, não aceitam.
Mas você está entendendo.
Que não sei o que, não sei o que. Quando é do outro lado, não é legal. Não é bem visto.
Eu vou repetir o que eu falei ontem.
Não existe Estado laico.
Fica até chato que eu vou falar, mas você está entendendo que dois errados não fazem um certo?
É, mas, pois é. O certo é separar essas duas coisas.
O certo é um respeitar o outro.
Exatamente, mas separado.
Então, assim,
eu não quero que alguém entre aqui e faça isso.
Na condição de uma promotora, ela tem toda uma educação. Porque é o que se espera de um promotor, ela poderia muito bem ter aguardado e ter feito essas reclamações com quem criou ali o evento ou com quem permitiu que a mulher falasse. Não deveria se expor dessa forma, porque ela está ali numa posição importante.
Sabe o que eu acho muito importante? Porque a gente está falando da promotora de justiça, promotora do Ministério Público.
Uh-huh.
O que eu quero saber, qual é o papel dessa moça que fez a oração num evento institucional, num evento público.
É, porque assim, ela se ofendeu e até deixou bem claro, uma oração evangélica. Então, sim.
Se fosse católica, que fosse o bandista,
mas
não importa.
Você tá vendo?
Não tem que fazer,
vai. Você tá vendo? Então
olha,
vamos aqui, ó.
Eu já trabalhei em cerimonial do governo.
Sim.
Não pode. Não pode.
Mas
não
isso
pode.
Daí ficou claro pra você, não foi?
Ficou
você como
claro
cerimonialista?
Pra mim,
então
claro.
O cerimonialista lá, obviamente, tinha isso claro na cabeça.
Não, como eu não trabalhei como cerimonialista.
Uhum.
Eu era responsável por fazer o cerimonial.
Mas todos envolvidos no evento têm esse conhecimento.
Tem.
Certo? Então, quem errou?
Mas não, a questão não é, com certeza, as pessoas que estão nesse patamar de trabalho público, de trabalho em que você está sendo contemplado pelo seu trabalho pelo Estado, você não pode. Isso é uma questão de educação.
Tá,
isso é questão de cidadania. Não pode.
Você está entendendo os dois extremos? De um lado, acha um absurdo um pastor ir num centro.
Acha um absurdo a violência.
E do outro lado,
do outro lado,
não acha absurdo uma promotora julgar uma mulher porque fez uma oração. Você está entendendo os dois extremos?
Não tem extremo. Porque foi violência, Bob.
Claro que tem.
Não foi violência.
Foi uma violência, óbvio.
Não foi.
Bom, os nossos ouvintes podem
Também. Vamos lá. Continua.
Bom, como eu falei, ela diz que isso não está na Constituição. Bom, vamos chegar lá. Bom, a Constituição Federal não apresenta a expressão Estado laico de forma literal. É aquela história que eu falei agora há pouco. Mas esse princípio está baseado principalmente no artigo 19, inciso 1, que determina que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas, financiar religiões ou dificultar seu financiamento ou manter relações de dependência ou aliança com instituições religiosas. Na prática, o Estado brasileiro não possui uma religião oficial e deve garantir o tratamento igual para todas as crenças e também para quem não segue nenhuma religião.
Tá não, certo? Bob, não.
Calma,
em
Bob.
Ambiente público, eu não acho que esse, sabe, que um foi debate envolve, porque esse debate envolve justamente a diferença entre um Estado que não privilegia nenhuma religião, tá?
Uhum.
E que, portanto, é um Estado laico.
Sim.
Quando é institucional, não deve acontecer.
Tem
é
a cereja
isso.
do bolo. Por outro lado, o artigo 5º do inciso 6 garante que, é inviolável a liberdade de consciência e crença. Então, é constitucional, sim, Kátia Maranhão. Liberdade religiosa, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção das manifestações de fé.
Você só errou numa coisa no dever de casa.
O quê?
Cadê onde está, né? Constituição, que o Estado é laico e que a gente não pode confundir as coisas.
Você não prestou atenção. No início eu falei que não na Constituição Federal. Constituição Federal não apresenta a expressão Estado laico. Na Constituição não tem.
Mas o Estado é laico.
Bom.
E se entende dessa forma.
Tá, mas você pode entender qualquer coisa.
Olha,
e falar que tá tudo bem.
Não pode, Bob.
Ai.
Porque eu vou te falar uma coisa. E você usou dois extremos completamente diferentes.
Sim, quase.
Um é você falar, a promotora não gostou que ela fez oração no começo. O outro é um evangélico ou um católico, sei lá quem, entrar num centro de Umbanda para destruir, para falar que a pessoa tem o diabo no corpo, enfim.
Ele tá mais errado que ela? Ou ele errou tanto
quem
quanto
fez
ela?
A violência
não,
tá muito mais errado.
Eu tô
errado.
Te falando assim, mas ambos estão errados, certo?
Não, mas quem fez a violência está muito mais errado.
A mulher que falou
porque
de Deus não sofreu nenhuma violência?
Escuta, não
estamos falando
no ambiente,
do quê, então?
No ambiente,
eu vou na igreja. igreja e eu vou lá enfiar o dedo na cara do pastor e falar: você tá idolatrando o diabo? Você acha isso certo?
Você tá errada também.
Não, mas aí você quer dizer que eu falo assim: olha, acho que aqui não é o lugar pra você fazer a sua oração. Se, a gente tá tratando se, do governo.
Se você entrasse,
não é
se você entrasse.
Você acha que é a mesma coisa, a balança
você,
é a mesma
você
coisa.
Você achou errado o que aconteceu lá com aquela imagem que chegou lá no Congresso e todo mundo brigou?
Não, eu acho que não é.
Achou,
ali não é lugar.
Não achou?
Ali
então,
não é lugar.
Mas você não achou errado porque fizeram isso?
Não, falar que é o demônio, sim.
Então,
cada um acredita
pronto,
no seu próprio
pronto,
demônio.
Pronto, chegamos
mas
ao ponto.
Mas a gente não falou de demônio, a gente tá falando
não.
De Deus?
Ah, não. É, realmente,
separo,
o demônio é bem melhor que Deus.
Eu separo não, nada o estado da religião e é a melhor, porque aí dá margem a esse tipo de discussão.
Isso não, é, não é preconceito.
Não, isso preconceito. Pra mim é indiscutível. O estado é laico.
É, olha só, vamos aqui finalizar com chave de ouro.
Vamos.
O próprio preâmbulo, ou seja, o próprio início da Constituição afirma que carta foi promulgada sob proteção de Deus. Na Constituição tem isso.
Bob, você proteção além de direita é um evangélico ferrenho.
Não, não, não.
Agora eu tô entendendo tudo,
não.
Depois de 2 anos juntos aqui.
E não tem problema, se eu for. Eu trecho não. Frequentemente
olha,
citado nas discussões sobre
Bob.
Religião.
É, mas olha, Bob, eu, você me conhece, eu sou católica, mas eu tenho grupo de oração com evangélicos e muitos amigos na Umbanda, coisa que todo brasileiro, mais ou menos, tem um pezinho
e você
nas,
conhece, você sabe
nas
que eu sou
religiões afros. Enfim, o que acontece aí é exatamente isso. O meu direito, por exemplo, seria, num evento como esse, me levantar e ir embora.
Pronto.
Porque eu não admito que alguém fique gritando
pronto.
Coisas pra mim.
Pronto, chegamos ao início da nossa discussão.
Não, mas o Ministério Público é obrigado a participar do evento.
Chegamos ao início da nossa discussão. Intolerância
religiosa. Vamos deixar nós ouvir?
Intolerância religiosa
falar?
É o quê? Conta pra gente. O que você acha? O que você entende como intolerância religiosa?
Você violar o direito do outro.
E ela foi violada? A mulher que fez a oração foi violada o direito
não,
dela como...
Não foi. Ela não estava no ambiente que ela poderia fazer isso.
Mas quer dizer, então...
Por isso que eu quero saber quem é ela.
A pessoa só pode falar de Deus dentro da igreja. Na rua não pode.
Num evento público não pode. Num evento público não pode.
São dois pesos e milhões de medidas.
Não, só um peso.
É.
Agora 3:29.
Rádio Metrópolis. 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
É a Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Arnoldi, o francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. A startup Brechó do Carbono venceu a terceira edição do programa Empreendedoras Tech, na categoria Validação. A iniciativa desenvolve soluções a partir de resíduos têxteis, transformando materiais que seriam descartados em carvão ativado, que pode ser aplicado na agricultura. Segundo a empresária Jenny Sayaka Komatsu, o dinheiro do prêmio será investido em pesquisa.
Eu já tô numa aceleração para validar o meu carvão, né, o meu produto nas hortas. Esse prêmio vai para pagar pessoas, cientistas, que vão tocar essa validação do produto, porque o carvão vem de resíduos têxteis, né? Então, ele é seguro para eu usar na lavoura, né? Não vou contaminar a minha comida.
Acesse programas.sebraestartups.com.br e fique por dentro das iniciativas.
O oceano está chamando. Os fãs de Moana já podem garantir na Cine System o balde exclusivo inspirado na nova aventura da heroína da Disney em live action. Um item especial para colecionar e embarcar nessa jornada inesquecível pelos mares ao lado de Moana e Maui. Consulte a disponibilidade e prepare-se para viver toda a magia dessa grande aventura na telona. Cine System, cinema além do filme no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. É neste domingo às 5 da tarde na Arena Mané Garrincha. Patrocínio Sesc DF. Ingressos em Ticket and Go.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Depois do sucesso de vendas das 2 primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu 3º e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Without the soul for getting down. stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
A vozinha aí de vocês aí.
Minha não.
De vocês aí assim, ó.
Kátia Maringão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3h37. Gente, a gente não tá brigando e a gente chegou num consenso aqui, porque o Bob entendeu que quando começamos esse tema, eu disse qual seria a maneira de conciliarmos a liberdade de expressão religiosa e o Estado e um evento, uma manifestação da promotoria, como é que é? Da promotora do Ministério Público. Ou seja, ela está ali como representando o Ministério Público de um Estado laico. Então, a minha ideia é como podemos conciliar e não como podemos afastar e brigar.
Exato, e eu quero até me retratar aqui, assim, ficou meio que um tom, pelo menos a Kátia achou que foi um tom de agressão, foi algo mais incisivo, mas foi apenas a questão, assim, de trazer o outro lado, mostrar o outro ponto, né, a questão da moeda dos dois lados, os dois lados da moeda. Então, assim, meu objetivo não foi ser agressivo, não foi atingir ninguém, foi só de mostrar os dois lados da moeda, de um lado pensa de um jeito, do outro pensa o outro, e assim, em resumo, ambos erraram.
Vamos ouvir nossos participantes.
Vamos embora. Boa tarde, Metrópolis. Boa tarde. Essa briga aí de religiosidade, isso vai longe. Bob e Kátia. Deixa eu falar pra vocês.
Fale-me.
A religiosidade, a religião e o futebol, cada um vai ter uma ideia diferente.
Exatamente.
Ainda bem que ambos são flamenguistas.
E essa mulher que tirou a evangélica lá, ela também está errada. Porque não tem lugar para falar da palavra de Deus. Qualquer lugar pode se falar na palavra de Deus. Então, assim, religião e futebol é um tema muito complicado, muito... Mas eu penso o seguinte, cada um faz a sua religião, contanto que não agride o outro. E aí, tudo vai dando certo.
Você tem toda a razão.
É o Raimundo de Águas Lindas.
Obrigada, senhor Raimundo. Muito obrigada. É isso mesmo. Não é para discutir. Tem que conciliar esses temas, né? Vamos lá para mais um?
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu mais aqui mais uma vez, vendo, ouvindo aqui o debate de vocês. A Kátia Maranhão, mais uma vez... É sempre coerente no que ela fala, né?
Muito obrigada.
E com toda a educação, o bonito dela é isso, que ela é muito educada.
Muito obrigada.
E essa questão de religião é complicado, porque os evangélicos, eles querem ter o direito e querem tirar o direito dos outros, porque se você for chegar alguém da Umbanda e bater na sua porta para poder falar da religião deles, eles são expulsos em nome de Jesus e dizendo que está endemoniado.
É verdade.
Esse é que é o problema.
É uma pena.
Se você está no metrô, no ônibus, cansado, aí vem eles pregando da forma que eles pregam, que eles querem pregar, e se tem eles lá dentro e alguém da Umbanda ou de qualquer outro tipo de religião que não seja deles, eles acham ruim, aí eles querem expulsar o demônio, dizendo que tem demônio, e por aí vai. A bancada evangélica é uma vergonha, né? A bancada evangélica é uma vergonha. Você vê que ali é o mais corrupto que tem, tá ali. Porque eles já vieram de uma corrupção, onde se está dentro de uma religião pregando mentira, usando a Bíblia de coisa do passado, querendo colocar na cabeça de hoje. E aí quer ser político. Agora eu pergunto para vocês, eles vão ser uns bons políticos, uma vez que eles estão dentro da religião deles mentindo? Essa é a pergunta. Boa tarde pra vocês, um abraço.
Obrigada. Bob.
Oi.
Vamos lá, vamos fazer as pazes,
eu te amo. Não, mas eu não quero.
Continuar brigada.
Tá vendo?
Quer continuar?
Não, eu tô tranquilo.
Olha, quando a gente fala em nome de Deus, a gente fala em amor. Mas falar em nome de Deus também é uma questão de respeito.
Sim.
Né? O que
sim.
eu não aceito nas manifestações religiosas é a violência.
Sim, sem dúvida.
Agora, se você está representando... você está representando uma instituição pública, aí sim é o direito do Estado laico. É só isso. Gente, eu respeito todas as pessoas e religiões, mas é um assunto que até pra gente que se ama aqui, eu já comecei a olhar pra ele, meu olho começou a encher d'água. Vamos mais um, só pra descontrair depois? Então
não,
tá
não.
bom.
Você não é laica, então.
Claro que não, eu já falei que aqui é uma monarquia e eu sou a rainha.
Ela é a rainha.
Julie de Moraes.
Não tem outro não aí? Não pode ser outro não?
Mendes.
Toffoli.
Toffoli, pelo menos tem o Tagaiá.
Pelo menos você tem um resort. 3:42. Silêncio do Ministério da Cultura leva MPF a abrir inquérito sobre pagamento de cachê para a ministra. Oh. Isso sim é um escândalo.
Isso também é um escândalo, ou isso sim é mais do que um escândalo, porque
sim.
o Ministério Público Federal, ele abriu uma investigação para esclarecer se houve uso irregular
de
recursos da Lei Rouanet. Poxa, Ministério Público, não brinca com a nossa cara, né? Não brinca.
A gente não nasceu lá.
Ah, pelo amor de Deus. Vamos falar da ministra da Cultura, que recebeu R$290 mil por uma apresentação no bloco Os Mascarados. Isso aconteceu no circuito Barrondina, lá na Bahia, carnaval.
Ah, que é isso?
A ministra.
Ela é a ministra da Cultura, é advogar em causa própria.
É, porque ela que assina, né, a autorização da lei.
Ela que assina, então, ela se colocou, ela assinou e ela recebeu, né? Olha, o foco, gente, da apuração está na empresa Pau Viola Cultura e Entretenimento. Que
tá
nome esquisito. Responsável pela contratação da cantora e que também recebeu recursos da Lei Rouanet para diferentes projetos culturais durante a atual gestão do Ministério. A investigação busca verificar se houve qualquer ligação entre os recursos destinados aos projetos culturais e o pagamento da apresentação da ministra. O que já foi um escândalo,
foi.
Né? Destinar dinheiro para a Escola de Samba de Niterói. Que foi pro
samba enredo,
do presidente da República em ano eleitoral. Não é?
Pô, um absurdo. E a gente ainda repercutiu, foi inclusive no mesmo dia, a gente repercutiu essa história do samba enredo do presidente Lula.
Sim, sim.
E Margareth Menezes, né? Como Margareth Menezes ocupa aí o comando da pasta responsável pela administração da Lei Rouanet, o caso levantou questionamentos sobre um possível conflito envolvendo a destinação desses recursos. Nessa fase, o Ministério Público Federal, ele pretende reunir documentos, contratos e demais informações para esclarecer como ocorreu a contratação e se houver cumprimento das normas previstas. Se houve cumprimento dessas novas essas normas previstas para o uso do incentivo. Só explicar para o nosso ouvinte.
Só agora, em julho?
É. só explicar para o nosso ouvinte.
Deveria ter feito em março, né?
Funciona assim a logística da Lei Rouanet. Bom, o ministro, ele assina a autorização da Lei Rouanet. Então, assim, o ministro, obviamente, Margareth Menezes, já sabia que ela ia para Barrondina.
Sim, mas você sabe que a Lei Rouanet, ela não usa o dinheiro público.
Não usa.
Que daí depende
isso.
Desconto.
E aí o subsídio no imposto de renda.
Empresas privadas que têm subsídio no imposto de renda.
E assim, muito se vende, gente, muito se vende que a Lei Rouanet e não sei o quê. Bom, a Lei Rouanet não é um dinheiro, quer dizer, é um dinheiro do governo, mas não é um dinheiro que vem direto do governo. Ele deixa
Exato.
De arrecadar esse dinheiro em impostos.
Exatamente. Né? Agora, tem uma coisa. Mesmo que digam, olha aqui, não houve nada, ela não fez nada de errado, mas e a questão ética? É. Já pensou se todo ministro começar a ganhar dinheiro através de leis culturais?
Apesar que ministro foi, né? Entrou não, em processo, que ele era vítima.
Exato.
Aí ele era vítima do processo, mas julgou também quem tava.
Ai, Bob, continua, porque esse assunto
é o país que o poste faz xixi no cachorro, não é possível.
Eu adoro.
Outro ponto destacado pelo órgão foi a postura do Ministério da Cultura durante a apuração preliminar. Segundo o Ministério Público Federal, a pasta não respondeu aos questionamentos enviados antes da abertura do inquérito, o que levou a instaurar de forma investigativa, ou melhor, instaurar de forma que pudesse trazer à luz todos os fatos. Por que o Ministério da Cultura não se manifestou, olha, foi assim, o caminho foi esse? Por que, o silêncio?
A gente está falando aqui de uma ministra que está no governo atual do PT. Nós tivemos um ministro também num governo do PT, sim, da Cultura, que foi Gilberto Gil.
Músico também,
e que não usou nada enquanto esteve no cargo. Então, eu acho que há ético da parte da ministra Margareth Menezes usar o seu cargo para pagar a si mesma.
Exato. É? Porque ela, na condição de ministra, ela tem a sua remuneração, a sua pomposa remuneração, e ainda assina ali assina autorização, né, da liberação da Lei Rouanet para um show que ela vai apresentar e vai receber um cachê.
Assim eu também quero.
Eu também quero. Como eu quero.
Agora, 3 horas e 47 minutos. Ai, gente, não tem jeito, né? Bob, por isso que a gente tem que fazer a coisa leve aqui.
Leve.
Né? Leve, porque olha só que absurdo. Justiça brasileira manda soltar pessoas investigadas pelos Estados Unidos por elo com PCC.
Mais leve que isso não tem.
Não tem.
Mais leve que isso. Então, não vou fazer esse paralelo, não.
Não.
PCC me acha. Bom, a decisão da 7ª Vara Criminal, Kátia, Federal, ele revogou aí as prisões temporárias de 7 investigados, porque a justiça entendeu que a medida já cumpriu seu objetivo, que era permitir o cumprimento de buscas e apreensões e análise de documentos e equipamentos. A Polícia Federal havia pedido a transformação das prisões preventivas, mas o pedido foi negado para esse grupo. Olha que coincidência.
Olha só. Não, eu te interrompi. Fala aí.
Melhor deixar pra lá.
A gente gosta. Ainda mais PCC, né, Bob? Olha, entre os liberados, entre as pessoas liberadas, está Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, que, segundo a investigação, trabalhava como secretária de Victor Henrique de Oliveira Chimada. Vocês estão acompanhando esse caso aí, né? E teria participado em atividades de apoio logístico. A defesa informou que não comentaria detalhes da decisão por causa do sigilo do processo e afirmou confiar no esclarecimento dos fatos.
Isso. E esse é um texto bem grande, Kátia, mas é porque assim, ele tem muitos detalhes, é importante a gente trazer.
Sim,
a justiça manteve a prisão preventiva de outros investigados, incluindo Victor Henrique de Oliveira Chimada e Igor Foca Savioli e a Mauri Henrique de Oliveira. Chimada, que é esse daí que compõe sempre toda a lista, ele é apontado aí pelos investigadores como uma das principais peças da suposta estrutura financeira e teria se utilizado mais de 70 empresas para movimentar recursos considerados suspeitos. A Mauri, pai de Estela e tio de Chimada, família do crime, hein? Olha, é citado como responsável pelo apoio logístico, enquanto Igor é apontado aí como outro nome ligado à coordenação do grupo. É tanta gente envolvida nessa logística aí.
Basta falar assim, só o sobrenome, né? A gente fala um nome, os nomes e só um sobrenome, porque é a família do barulho, né? Supostamente. Lavando dinheiro pro PCC.
Se for todo mundo aí, tá todo mundo liberado, verdade, pelo menos uma boa parte. morte. Bom, culpa, a justiça não entendeu o que tem aí não, viu?
Segundo a Polícia Federal, Bob, a Operação Exchange investiga uma suposta rede...
É tanto suposto nesse texto, eu me arrependi disso.
Não, é todo dia, né?
É, mas
todo dia
tem que colocar suposto, senão é processo.
Como diz a Julie, a gente não tem dinheiro pra pagar advogado, não.
Lascou.
Tá ficando perigoso, né,
Julie? Vamos precisar aqui, viu?
Não, então vou colocar... Não vou mais colocar suposto.
Tá bom.
Vou colocar aqui, ó. A Operação Exchange que investiga uma... A suposta rede? Não. Rede de lavagem de dinheiro. Sabor de crime. Não é um crime.
Pois é, então. Sabor de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas com uso de empresas, conta bancárias, criptomoedas e transporte de valores em espécie. As investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito e a dimensão da estrutura financeira analisada.
Tá vendo?
É isso.
Viu, hein, Júlio?
Tá vendo?
Brinca. Você não tem chimada no sobrenome. Não...
Graças a Deus.
Será que eu tenho?
Júlio Ramazzotti, chimada?
Não, jamais.
Só Ramazzotti.
Não, só Ramazzotti. Ela é italiana. Ai, que